No ar, mais uma edição do Itacast.
Para quem quer saber sempre mais.
Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739, Centro Varginha. WhatsApp 35 98856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.
A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. É muito melhor e mais fácil prevenir uma doença do que tratá-la. E é isso que as vacinas fazem. Mas como as vacinas são feitas? Qual a porcentagem de segurança e eficácia? Elas protegem contra os vírus e bactérias, mas por que repetir a dosagem, mesmo estando vacinado? E quem não pode ser vacinado? Olá, sou Maísa Moreira e este é o Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais. No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância da vacinação e para este bate-papo recebo Kalina Freire, enfermeira mestre em neurociência.
Você está ouvindo o Itacast,
para quem quer saber sempre mais.
Bem-vinda, Kalina.
Olá, agradeço muito o convite, falar de um assunto muito importante que atualmente a gente discute bastante e que é extremamente relevante da gente estar conversando aqui hoje.
Bacana, eu já vou começar nosso bate-papo aqui querendo saber o que são vacinas e a importância delas.
Bom, o que são vacinas? Essa pergunta é uma pergunta bem que a gente tem ouvido muito falar, né, ultimamente. Vacinas, eu costumo dizer, na verdade eu costumo comparar com super-heróis, né? Então, vacinas são super-heróis tentando combater o inimigo. De que jeito, Kalina? Então, quando você toma uma vacina, é como se o nosso organismo, que é o super-herói, estivesse tentando combater o inimigo. Por quê? Porque na vacina existem antígenos que causam aquela doença. Então, vamos pensar o seguinte. Quando o super-herói ele conhece o inimigo, é mais fácil combater? Então, quando a vacina entra no nosso organismo, que o sistema imunológico reconhece aquele inimigo, ele cria defesas para combater aquele inimigo. Então, numa próxima vez que esse inimigo tentar entrar no meu organismo, eu, que sou o super-herói, nesse caso, vou combater, porque eu já sei as armas de combate para esse inimigo. Então, eu sempre costumo comparar o super-herói com o inimigo. E aí, tem vacinas que precisam, por exemplo, de uma, de duas, de três doses. Como seria isso? Quando a gente conhece o inimigo, a gente sabe as armas que vai utilizar para destruí-lo. Porém, algumas vezes eles vêm com novidades. E aí, quanto mais eu entrar em contato com esse inimigo, mais eu crio defesa contra ele. Então, às vezes é necessário mais contato com o inimigo para que eu saiba mais sobre ele e, de fato, eu consiga combatê-lo e a doença não se instale no nosso organismo.
Seria preparar o organismo assim como uma memória. Você coloca o vírus inativo ali, o organismo reconhece aquele inimigo, já se prepara para combater.
Exatamente, mas é a memória que a gente chama de memória celular. E aí essa memória, cada vez que eu entrar em contato com aquela doença, o meu sistema imunológico vai se defender. E aí existem, só pegando o gancho do que você falou, daquele vírus inativo que entra, a gente entra em outro ponto, que é os tipos das vacinas, né? Então, temos vacinas com vírus ou bactérias inativados, que entram no nosso organismo através da vacina, mas não têm a capacidade de causar infecção. E existem aquelas vacinas com vírus ou bactérias atenuadas, que são vivos. Daí, é uma pequena parte só daquela bactéria e daquele vírus que vai entrar, mas também sem o poder de causar a doença, para que esse sistema imunológico reconheça e ataque quando eu realmente entrar em contato com aquela doença. Então, nosso sistema cria uma memória celular contra aquela doença.
Kalina, e como são feitas as vacinas? A gente estava falando aí sobre partes desse micro-organismo, organismos inativos, partes específicas. Como são feitas? Explica um pouquinho para a gente.
As vacinas são feitas a partir de estudos. Então, vamos dar um exemplo prático agora. Surge uma nova doença. Então, essa nova doença precisa ser reconhecida. Qual é o agente que causa essa doença? Se é uma bactéria, se é um vírus. E aí, essa bactéria ou esse vírus, ele vai ser isolado em ambiente científico, né, de laboratório, para ser estudado, principalmente através de quais formas ele vai ser combatido. Então, isola o vírus ou a bactéria e ele, por um longo período de tempo, vai sendo estudado quanto a diversos fatores. E, principalmente, qual é o principal objetivo desse estudo? Saber como atacar, né? Como se defender daquela doença. Então, esse estudo leva vários anos e aí, quando já se sabe como atacar esse vírus ou essa bactéria, essa vacina vai ser testada em animais e depois vai ser testada em humanos. Então, existem essas várias etapas até que essa vacina possa chegar ao público, certo? Então, não é um prazo curto de tempo. Para se fazer uma vacina, às vezes a vacina passa por décadas, né, de estudos. Então, depende muito da doença, do tipo de agente, se já é reconhecido, se não é, se é uma doença nova, a gravidade, se existe necessidade de uma resposta rápida, emergencial, como foi o caso da vacina contra a Covid. Então, precisa ser avaliado tudo isso, mas todas as vacinas passam por essas etapas de análise e investigação até chegar à fase experimental e regulamentadora, que antes de chegar para o público, ela precisa passar pelo órgão que no Brasil é a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a Anvisa precisa regulamentar e aí nessa regulamentação ela vai avaliar todo o protocolo de estudo, o protocolo experimental que foi feito dessa vacina para então permitir ou não o seu uso.
O que difere uma vacina que tem reação e outra não? A gente fala, ah, eu tomei a vacina, deu reação. Todas são assim?
Mas a reação é um assunto que, assim, todo mundo, principalmente as mamães, se preocupam bastante. Porque existem vacinas que dão mais reações, que são mais reatogênicas do que outras. Geralmente as vacinas atenuadas, que são vacinas com fragmentos do agente infeccioso do vírus ou da bactéria vivos, causam mais reações do que as inativadas, por exemplo. Mas praticamente todas as vacinas dão algum tipo de reação, seja local ou sistêmica. Mas são reações leves, comuns, que já são de se esperar em algumas vacinas, como por exemplo, as vacinas mais reatogênicas que a gente tem atualmente no Sistema Único de Saúde são as vacinas de 2 meses, principalmente a pentavalente, que é uma vacina que protege contra 5 doenças de uma forma geral e única, né? Difteria, tétano, coqueluche, a hemófilos, influenza tipo B e hepatite B. Então, protege contra esses 5 tipos de doenças numa vacina só. E como são de células inteiras, o componente pertussis, que é o que causa a coqueluche, ele é celular, ou seja, de células inteiras vivas. Então, causa muita reação nas crianças. Inclusive, é o terror das mamães. As mamães que estão me ouvindo, se já passou por isso, vão lembrar da reação da vacina. Dificilmente a criança toma a vacina pentacelular no postinho e não tem nenhum tipo de reação. E existem aquelas vacinas que dão reação mais local, como dor no local da aplicação, vermelhidão, como é o caso da vacina da gripe, que é uma vacina inativada, que a reação que dá é de dor local, ficar a região onde foi aplicada a vacina mais vermelhinha, pode ficar endurecido, tipo como se fosse um nódulozinho. Então, basicamente, todas as vacinas vão causar algum tipo de reação. E existem outras reações também, como irritabilidade, distúrbios gastrointestinais, náuseas, vômitos. Algumas vacinas mais específicas, como por exemplo a rotavírus, que é tomada com 2, 4 e 6 meses na rede privada e com 2 e 4 meses na rede pública, costuma dar diarreia. Então, são reações esperadas, mas que não vão ocasionar nada grave na criança, no adulto ou no idoso que estiver tomando.
O pessoal pergunta, se deu reação é porque fez efeito, ou não tem nada a ver, ou toda vacina tem que dar uma reação para você falar assim, não, ela surtiu o efeito dessa vacina.
Uma pergunta muito boa, que realmente as pessoas se questionam sobre isso, mas a vacina não precisa dar reação para mostrar a sua eficácia ou a sua efetividade, tá? O que acontece é que o nosso organismo é diferente. Cada pessoa tem um organismo e um sistema imunológico que vai reagir de uma forma diferente. Então, o meu super-herói, que eu falei lá no início, é diferente do seu super-herói, Maísa. Então, por isso, a gente precisa comentar e falar que, para você estar protegido, não necessariamente você precisa ter tido reação. Na verdade, não precisa ter tido, tá? Se você tomou a vacina e não teve reação, você também está imunizado. E, logicamente, o seu organismo super-herói precisa de um tempo para entender como é que aquele inimigo está agindo. Então, às vezes, uma vacina demora de 7 a 14 dias para criar a defesa, para que eu, super-herói, consiga me defender do inimigo. Então, também varia.
Bom, a gente falou aí o tempo que o super-herói leva aí para reconhecer o inimigo, para se preparar, para se armar todo para enfrentar o inimigo. Mas essa proteção da vacina, ela dura a vida toda? Esse super-herói não envelhece, você tem que trocar, substituir, como é que funciona? Ou tem vacina que você fala, não, essa daí você toma uma vez só na vida. Existe isso?
Uma ótima pergunta também, mas tá saindo aí com as perguntas que todas as mamães, principalmente eu falo das mamães, que é quando a gente tem o contato inicial com vacina e aí é muita informação, então é uma dúvida também muito recorrente. As vacinas, a maioria, dá uma proteção por toda a vida, mas existem aquelas que precisam ser tomadas com uma certa frequência. A da gripe, por exemplo, anualmente, a da difteria e tétano, que é a DT, que a gente chama, a cada 10 anos, a febre amarela a cada 10 anos. Existem algumas vacinas que têm recomendação para ter um reforço da idade de criança para a idade de adolescente, como por exemplo a meningo ACWY, que protege contra meningite do tipo ACWY. Então, cada vacina tem uma indicação diferente, mas a maioria das vacinas do calendário básico de vacinação dão aí essa proteção por toda a vida.
Bacana, não sei se é porque eu tenho medo de agulha, então eu gostaria de tomar uma vacina só que viesse com todas as, como se diz, as proteções, né, de todas as doenças, mas não é bem assim. Bom, quais vacinas eu devo tomar? Por exemplo, perdi o cartão de vacinação, como saber que vacina que eu tenho que tomar agora?
Não pode estar com as vacinas em atraso. Vamos colocar essas vacinas aí em dia, porque o calendário básico ele começa lá na infância, de criança com 2 meses. Mas existem calendários vacinais para cada faixa etária. Então, se eu tenho curiosidade de saber qual vacina eu preciso tomar, existe um calendário básico de vacinação para cada faixa etária que está disponível pela Sociedade Brasileira de Imunização, que é a SBIM. Então, você vai lá, pesquisa, né? Lógico, se você tiver um profissional que você confia, você vai lá e pergunta que ele já vai lhe orientar. Para cada faixa etária, existem as vacinas recomendadas. Os adultos, por exemplo, que são os que mais, como eu posso dizer, deixam a desejar nessa atualização do calendário básico, porque geralmente a gente se preocupa com os nossos filhos, mas a gente esquece um pouco da gente. Então, os adultos, principalmente, eles precisam estar em dia com hepatite B, com difteria, com tétano, com febre amarela, com tríplice viral, que é sarampo, caxumba e rubéola, com meningite, ACWY. Então, são várias as vacinas, inclusive vacinas que na nossa época de infância não eram disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, como a meningo C, a varicela, que é para catapora, que são vacinas mais recentes. A gente precisa, enquanto adulto, também se proteger. Quem já pegou a doença também fica com essa memória celular, com esses anticorpos formados. Porém, é necessário fazer como se fosse uma dose para reforçar o meu sistema imunológico contra aquela doença. Porque, como eu falei, existem vacinas que precisam de reforço anualmente ou a cada 10 anos.
Bom, as vacinas são disponibilizadas a qualquer época do ano, independente se eu estou no inverno ou no verão, eu posso tomar a vacina da gripe, por exemplo. E o SUS oferece todo tipo de vacina?
As vacinas são, sim, disponibilizadas durante todo o ano, tá? Porém, algumas vacinas no Sistema Único de Saúde, às vezes, falta. Então, é preciso estar atento ao calendário e, em caso de falta, você toma a vacina que estiver disponível para a sua faixa etária e aguarda chegar. Quando chegar, você pode fazer sem problema nenhum. O importante é que faça o calendário, as doses recomendadas para a sua idade de forma completa. Não deixe, por exemplo, uma vacina que são 3 doses, você tomar apenas uma dose porque faltou e não voltar mais para tomar, tá? E em relação à vacina da gripe, no início da campanha tem uns grupos específicos que são prioritários. Depois é que libera para o restante da população. Então, existe esse tempo de espera que precisa ser respeitado para que toda a população seja imunizada. Mas em toda a campanha, o objetivo é que grande parte da população seja imunizada. Algumas que são acelulares estão disponíveis apenas nos CRIES, que são nos Centros de Referências de Imunobiológicos Especiais, e aí ela vem para o paciente só quando solicitado, e outras, como a meningo B, não são disponibilizadas pelo SUS, somente na rede privada. E aí é importante você ver a sua necessidade e fazer a vacina de acordo com a sua necessidade e sua faixa etária.
Kalina, mas você toma uma vacina no SUS e toma uma vacina no sistema privado. Há diferença entre essas vacinas?
Ah, sim, mas existem muitas diferenças em relação às vacinas do SUS e da rede privada, principalmente no que diz respeito a reações vacinais e a cobertura vacinal. Eu vou só dar um exemplo prático, rápido aqui, que são as vacinas de 2 meses. No SUS, a criança vai tomar penta, que é com células inteiras, rotavírus, que é monovalente, que vai proteger só contra um tipo de rotavírus, e vai tomar, além disso, pneumo 10, que protege contra 10 tipos de pneumococos que podem causar pneumonia, meningite, otite, e além disso, a poliomielite inativada. Então, serão 3 picadas, mais uma via oral, que é a da rotavírus. E aí, então, como eu falei, a pentavalente do postinho, ela é com células inteiras, dá muita reação nas crianças. Então, além disso, em relação à cobertura vacinal, como eu falei, a rotavírus tem uma cobertura vacinal menor do que a do SUS, a pneumo. A do SUS é a pneumo 10, a do privado é a pneumo 13. Então, protege de contra 90% dos casos de pneumonia, meningite. Então, tem uma cobertura vacinal maior. Então, além de reação, também tem a questão de cobertura vacinal na diferença das vacinas e também das picadinhas. Que para as mães, né, venhamos e convenhamos, é muito importante essa questão do conforto do bebê.
Agora, qual a porcentagem de segurança e eficácia?
Essa é uma pergunta que também tem sido muito feita ultimamente. E é uma pergunta que não se tem uma resposta exata. As vacinas têm eficácias diferentes. Então, a depender da vacina, existem eficácias de 55%, de 60%, de 70%, de 80%, até de 100%. Então, cada vacina tem sua eficácia diferenciada, porque cada vacina é um tipo de agente infeccioso diferente e vai reagir de uma forma diferente. Em relação à proteção contra aquela doença, gira em torno de 90% a 100%. Então, por isso que muitas doenças hoje em dia estão controladas, a gente nem vê mais, nem ouve mais falar, e algumas erradicadas, como a paralisia infantil.
Kalina, para quem acompanhou o nosso bate-papo, ficou interessado aí saber mais um pouquinho sobre as vacinas, deixa o seu contato. O pessoal às vezes quer entrar em contato com você para tirar alguma dúvida.
Se vocês querem me encontrar, existem vários meios para isso. Estou aí nas redes sociais, no Instagram, como Kalina F. Benjamin, o meu Instagram pessoal. Tem também o Instagram institucional, que é o @Instituto Maltês Vacinas. e também o canal do YouTube que fala só sobre vacinas. Então, se você quer conhecer mais sobre vacina, saber tudo sobre vacinas, se você é mamãe aí de primeira viagem, tá cheia de dúvidas, lá é o canto certo para você, chama Ponta da Agulha. Então, lá eu tô postando vídeos semanalmente e amo interagir com vocês e tirar todas as dúvidas. Então, me achem lá que eu vou amar receber vocês.
Kalina, obrigada pela sua participação aqui no Itacast, sempre muito bem-vinda e foi de grande valia nosso bate-papo aqui, porque tirou muita dúvida e alertou a população aí para as campanhas de vacinação, para a importância da vacinação. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Maísa, é sempre um prazer falar sobre vacinas e sempre que quiser, pode me convidar que vai ser um prazer imenso falar sobre vacinas e é um assunto que me deixa cheia de amor. Então, sempre que você precisar e quiser, estou aqui já na sua porta, pronta para a gente conversar e bater um papo gostoso como esse.
Chegamos ao fim de mais um episódio do Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais. E você acompanhou a entrevista com Kalina Freire, enfermeira mestre em neurociência. Sou Maísa Moreira e te encontro no próximo Itacast.
Itacast, para quem quer saber sempre mais. Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Santa Cruz, 739, Centro Varginha. WhatsApp 35 98856 1237. Consultório Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.